Irmãos, eu quero convidá-los agora a abrirem suas Bíblias lá em Efésios capítulo 5. Hoje continuamos com os estudos em Efésios, na passagem que trata especialmente sobre o casamento. Por isso eu gostaria de convidá-los a abrirem lá em Efésios capítulo 5, versículos 22 a 24. E antes de lermos o texto, eu gostaria de fazer uma pergunta para as mulheres. Mulheres, o que vocês esperam de um marido? Eu sei que algumas de vocês estão casadas, outras querem se casar, outras já foram casadas. Mas a pergunta permanece, independente da sua situação. O que você espera ou esperaria de um marido? Eu li um livro recentemente sobre uma criancinha que viu um homem muito forte carregando uma caixa muito pesada e perguntou assim para ele: quem é mais forte, você ou Deus? E obviamente é Deus, né? Obviamente nós achamos até absurdo, né, a ideia de comparar a força de um homem com a força de Deus. Porém, mulheres, por vezes, vocês podem se esquecer de que um marido, por melhor que seja, nem se compara a Deus. Isso não é novidade, né? Acho que nenhuma de vocês vai dizer que espera ou esperaria que o seu marido fosse o Deus na sua vida. Ainda assim, eu acredito que boa parte dos seus conflitos, das suas insatisfações se dão justamente porque você deposita uma expectativa muito alta no seu casamento e no seu marido. E eu perguntei o que vocês esperam de um marido, porque eu espero, ou eu gostaria de iniciar este sermão destacando que os anseios, que as necessidades do seu coração são maiores do que todo o universo. E um marido vai no máximo conseguir ali carregar algumas caixas pesadas. O único que pode satisfazer, preencher todo o vazio do seu coração é o marido, vamos dizer assim, com M maiúsculo, aquele que carrega todas as caixas, que sustenta todas as coisas do universo. E eu comecei me dirigindo às mulheres, pois, de certa forma, o texto do sermão de hoje é dedicado às mulheres, em especial às mulheres casadas, que devem se submeter aos seus próprios maridos. Porém, eu diria que, na realidade, este é um sermão para toda a igreja. É um dos motivos para dizer isso, é porque tanto homens como as mulheres não casadas podem ser edificados ao meditar sobre o papel da esposa. Mas o principal motivo é porque todos nós, que cremos em Jesus, fomos unidos em uma só igreja. E essa igreja é a noiva do Senhor Jesus. Então, homens, vocês talvez tenham dificuldade de absorver essa ideia. Mas eu queria dizer que a coisa mais importante sobre a sua vida, homem, é a seguinte: você é uma noiva. Já pensou nisso? Todos nós somos a noiva que se submete a Cristo, nosso Salvador, o nosso cabeça, o nosso noivo. Portanto, eu espero que este sermão, baseado nestes versículos que falam sobre o papel da esposa, sejam edificantes para todos, não só para as esposas. Então, vamos ler o texto aí na sua Bíblia. Olhe, acompanhe comigo a partir do versículo 22. Lembrando também que você pode, se preferir, aí acompanhar na liturgia, na parte de trás, um esboço do sermão. Diz assim a palavra do Senhor: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Eu creio que nos dois primeiros sermões dessa série aqui, sobre casamento, já tratamos os pontos mais fundamentais dessa passagem. Lá no primeiro sermão eu fiz uma exposição geral de todo o texto, destacando o grande mistério de Deus sobre a união de Cristo e a Igreja. Então, espero que já tenha ficado claro que, segundo o ensino de Efésios, tudo na Bíblia, tudo no mundo, todas as coisas que existem e acontecem em todos os tempos, nos céus e na terra, são sobre este mistério do amor e a união de Cristo com a Igreja. Este é o grande mistério que nos foi revelado. E dentro dessa perspectiva, no segundo sermão eu selecionei alguns temas dessa passagem de Efésios, mostrando como que todas as áreas do casamento devem ser tratadas diante da cruz, que é o grande símbolo de amor de Cristo por sua noiva. Isso foi no último sermão. E hoje, finalmente, vamos entrar aí nos pontos mais práticos e específicos sobre o casamento, tratando aqui sobre os papéis da esposa e depois do marido, que Paulo apresenta nessa sessão. Porém, lembrem-se que esses detalhes só terão verdadeiro valor se forem observados à luz do mistério do amor de Cristo por sua Igreja. Por isso que gastei tanto tempo destacando estes pontos nos últimos sermões. Nenhum casamento, por melhor que pareça, tem valor fora dessa perspectiva. Como disse nas últimas vezes, e vou repetir, acho que em todos os próximos sermões, um dos principais objetivos com essa série é que, diante do mistério do casamento de Cristo com a Igreja, nós passemos a valorizar, em certa medida, passemos a valorizar menos os nossos próprios casamentos, visto que os nossos casamentos são apenas uma sombra da realidade. Muitas pessoas buscam a Igreja, às vezes para tentar melhorar o seu casamento, ter uma família mais feliz, mas este não pode ser o nosso propósito. Não podemos focar no nosso casamento, mas no que ele aponta. Ao invés de olhar para a família, devemos olhar através da família. Porque, até no final das contas, nenhum de nós precisa de um bom casamento ou de uma família feliz. A única coisa que realmente importa para qualquer um de nós é estar unido no mistério do amor de Cristo pela sua Igreja. Portanto, quero reforçar o que já disse hoje. Não importa qual seja a sua situação, essa série de sermões sobre casamento é para você também. Porque dentro do plano eterno de Deus, de fazer todas as coisas convergirem em Cristo, como estamos aprendendo em Efésios, Deus estabeleceu que alguns de nós estaríamos hoje solteiros, ou divorciados, ou viúvos. Então, que você que está nessas situações possa também se apegar ao amor de Cristo, o nosso noivo. E para os que estão casados, no plano do mistério de Deus, ele estabeleceu que você estaria hoje casado com quem você está casado. Independente se o seu casamento tem sido fonte aí de muitas alegrias ou de muitas angústias, o seu cônjuge é parte deste plano de Deus em fazer todas as coisas convergirem em Jesus. É com essa perspectiva que eu convido então vocês a meditarem com calma nesses versos que lemos sobre o papel das mulheres, que começa no versículo 22 dizendo: as mulheres sejam submissas. E eu confesso, irmãos, que inicialmente eu estava até um pouco desanimado em tratar sobre este assunto, não porque o tema da submissão seja um tema assim polêmico, mas porque, diante das realidades preciosas nas quais nós meditamos das últimas vezes, parecia que falar sobre a submissão da mulher era um assunto até que perdia um pouco da sua graça, sem tanto valor diante do mistério. Porém, enquanto eu escrevia e meditava melhor sobre este assunto, eu percebi que o mistério do Evangelho é uma história de submissão. E olhando para o texto, a primeira coisa que eu quero lembrá-los, algo que eu já expliquei nos últimos dois sermões, é que o versículo 22 está intimamente ligado ao ensino sobre submissão mútua, aí do versículo 21, que diz, olha aí, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, todos, independente do papel de autoridade que possuem, devem seguir o exemplo de Cristo, o nosso Senhor, o nosso Mestre, que se sujeitou que se submeteu à sua noiva. Agora, isso obviamente não anula a ordem de autoridade no casamento. É verdade que, em vários sentidos, o marido deve se sujeitar à esposa, assim como os pais se sujeitam aos filhos e até senhores se sujeitam aos seus servos. No entanto, essa sujeição não elimina a autoridade. Como bem colocado pelo pastor John Piper, Jesus não deixa de ser o leão de Judá quando ele se torna o cordeiro que se sujeita à igreja. Lembra, mesmo quando Jesus se colocou de joelhos para lavar os pés dos seus discípulos, ninguém ali tinha dúvidas de quem era o mestre, a autoridade. Ainda que o marido amoroso se sujeite à sua esposa ao exemplo de Cristo, ele não deixa de ser a autoridade do casamento. Infelizmente, existe em nosso contexto uma certa aversão às autoridades. Contudo, não dá para viver sem elas. As pessoas podem até reclamar do governo, do chefe, do professor, do pastor, do pai, do marido, mas a ausência dessas lideranças nos levaria ao caos, em que cada um, como diz Juízes, faria o bem aos seus próprios olhos. Eu sei que existem erros, existem abusos em todos os contextos de autoridade, mas a solução para maus líderes não é acabar com qualquer tipo de liderança. Você pode pensar em todas as áreas aí, em todas as esferas sociais, que nelas encontrará papéis de autoridade e de submissão, porque isso é um reflexo de como as coisas foram criadas. Na realidade, isso é um reflexo do próprio Criador. Não é tão simples assim falar sobre a eterna relação entre as pessoas da Trindade, mas o fato é que na revelação do Deus Trino, em Jesus, pelo Espírito, nós encontramos ali também uma perfeita relação de autoridade e submissão. O Filho veio ao mundo em submissão ao Pai, e o Espírito desceu também em submissão à vontade do Pai e do Filho. Portanto, ao cumprirmos os nossos papéis de autoridade e submissão, estamos de alguma forma espelhando a imagem do próprio Deus, Criador, refletindo essa chamada dança da Trindade. Todas as pessoas em algum sentido vão desempenhar aí funções de autoridade, de submissão. E no casamento, o papel das mulheres, como ressaltado por Paulo e lemos aí, é o da submissão. Lá no início do capítulo 4 dessa carta, Paulo exortou que nós devemos andar segundo a nossa maravilhosa vocação em Cristo. Uma vocação que foi apresentada nos três primeiros capítulos. E a partir de então, Paulo tem descrito como é a caminhada cristã. Apesar das divisões que aparecem aí na nossa Bíblia, essa seção sobre o casamento não está separada daquilo que foi dito anteriormente. Portanto, esposas, se vocês querem andar segundo a vocação, a sua vocação em Jesus, sejam submissas. Em específico, como Paulo continua mostrando aí no versículo 22, olha no texto, sejam submissas ao seu próprio marido. Existe um sentido em que todos devemos nos submeter uns aos outros. Porém, veja que Paulo não diz que as mulheres devem aí submissão aos homens, de uma forma geral, mas submissão ao seu próprio marido. E, curiosamente, o termo grego para próprio é ídios, né? Por motivos e caminhos distintos, ídios é também base para o nosso termo idiota. É, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas seria engraçado ler esse texto assim, né? As mulheres sejam submissas ao seu idiota marido. Eu sei que hoje, irmãs, esse ensino aí de submissão parece escandaloso, ofensivo, mas ele não deixa de ser verdade. Não deixa de ser verdade que, ainda que o seu marido às vezes possa ser um idiota, o papel de submissão da esposa permanece. E como Paulo continua dizendo neste versículo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Em que sentido devemos então entender esse como ao Senhor? É como no sentido de semelhança ou no sentido de que se submeter ao marido é se submeter a Cristo? Qual dos dois? Os dois. Por um lado, é uma submissão semelhante, porque, ainda que não seja uma comparação perfeita, já que os maridos não são perfeitos como Jesus, as mulheres devem se submeter ao seu próprio marido de forma semelhante à que se submetem ao Senhor Jesus, em obediência, em respeito e amor. Mas eu faço questão de voltar à ênfase que dei logo no início para dizer às esposas: o seu marido não é Jesus. Ele é apenas uma sombra de Jesus. É óbvio, né? Portanto, não espere. Não espere que o seu marido satisfaça os anseios, os desejos do seu coração. É só Jesus que pode fazer isso. Por outro lado, essa expressão "como ao Senhor" indica que as mulheres devem ser submissas ao marido como se estivessem se submetendo a Cristo. Por quê? Se se submeter ao marido é se submeter a Jesus. Possível que algumas de vocês pensem assim: pastor, você não conhece o meu marido. Ele é muito devagar, muito preguiçoso ou muito egoísta. Não dá para eu me submeter a ele. Se pelo menos ele fosse um pouco mais parecido com Jesus, aí seria fácil me submeter. Porém, se eu disse antes que o seu marido não é Jesus, me referindo aí ao seu marido terreno, agora eu quero lembrá-la, minha irmã, de que espiritualmente você está sim casada com Jesus. Ele é o seu marido nos céus, um Senhor perfeito que a ama de todo o coração e que quer o seu melhor e que hoje está lhe dizendo o seguinte: não importa se o seu marido na terra é devagar, egoísta, seja submissa. Por quê? Por que as mulheres devem se submeter ao seu próprio marido? É o que Paulo explica no versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher. Alguns discutem e tentam encontrar outras possibilidades, mas na Bíblia, essa figura do cabeça claramente representa uma autoridade. Isso significa que o marido é o líder da sua casa. E como muito bem destacado pelo pastor Douglas Wilson, nós precisamos perceber no texto que Paulo aqui não está apresentando um imperativo, ele está apresentando um indicativo. Paulo até vai trazer imperativos aos homens nos próximos versos, mas note agora que Paulo não diz assim: o marido deve ser um imperativo, o cabeça da mulher. O que ele diz? O marido é um indicativo, ele é o cabeça da mulher. Portanto, em todos os casamentos, sem exceção, o marido é o cabeça. Pode até ser que a sua liderança seja marcada pela frouxidão, pela abdicação, pela ausência, talvez até pelo abuso, mas segundo as Escrituras e segundo a ordem da criação, o marido é o cabeça do casamento. E por isso a mulher, o imperativo aí, deve ser submissa. O nosso problema é que temos a forte tendência de avaliar o papel de submissão como inferior. Enquanto assumimos que a pessoa que assume liderança é inerentemente melhor. Mas se seguirmos esse raciocínio, cairemos no erro de achar que Jesus é inferior ao Pai, ou que o Espírito seria inferior aos dois. Isso é heresia. E isso é tolice, como bem destacado pelo Chesterton, que certa vez disse assim: se eu colocar o sol ao lado da lua, se eu colocar a terra ao lado do mar, se eu colocar a flor ao lado do fruto, se eu colocar a cidade ao lado do campo, e se eu colocar o homem ao lado da mulher, suponho que algum tolo falaria sobre um ser melhor do que o outro. Não seja tolo e rejeite esse tipo de julgamento como se o papel de submissão, o papel da mulher fosse inferior. Mas voltando aí ao texto, de onde que Paulo tirou essa ideia de que o marido então é o cabeça da mulher? Olha a sequência do versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. E veja, Paulo poderia ter aqui voltado à criação, até Adão e Eva, para provar que o homem é o cabeça da mulher e assim dizer: olha, é para vocês se submeterem porque Deus criou as coisas dessa forma. Inclusive, em outros textos, como em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo faz exatamente isso, dizendo que a mulher deve ser submissa porque, no princípio, O homem não foi feito da mulher, mas a mulher do homem. Porém, Paulo não volta aqui à criação. Em Efésios ele não faz isso. Por quê? Porque, meus irmãos, a base última da submissão da mulher ao seu marido não está em algo estabelecido ali na criação, mas em algo estabelecido antes da criação, na eternidade, quando Deus planejou o casamento de seu filho com a igreja. Já pensaram nisso, mulheres? Ao se submeterem aos seus maridos, vocês estão fazendo parte de um romance que começou antes da fundação do mundo, antes mesmo de existir antes, pois tempo não havia. E adiantando aqui o assunto do próximo sermão, Paulo está mostrando aos maridos que o papel dos maridos é espelhar em Cristo. Portanto, o parâmetro de cabeça e autoridade na Escritura não é de uma autoridade tirânica, opressiva, como de Faraó, talvez, mas é uma autoridade sacrificial como Jesus, como a de Jesus. C.S. Lewis explica de forma maravilhosa esse papel quando diz que a coroa de autoridade que é dada ao marido, o cabeça, é uma coroa de espinhos. E o grande perigo, C.S. Lewis diz, não é de os maridos quererem tomar essa coroa com muita avidez, mas de deixarem as suas esposas usarem essa coroa. Mulheres, não tomem para si essa coroa, sejam submissas, representando um papel maravilhoso na história da redenção, na qual Cristo tomou a coroa de espinhos para ser o nosso Salvador. É isso que Paulo ressalta aí no final do versículo 23, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. E eu quero mais uma vez que vocês percebam como é fácil para Paulo associar as instruções do casamento com o Evangelho. E é por isso que eu tenho enfatizado que o objetivo dessa série não é o de tratar sobre coisas que podem melhorar no seu casamento. O nosso objetivo é aprofundar no Evangelho. Nenhum de nós aqui merece um bom casamento, nem mesmo um casamento qualquer. Nós somos todos pecadores, o que merecemos é o castigo eterno. Mas Cristo nos escolheu para sermos a sua noiva. Ele nos salvou e nos uniu a Ele em um só corpo. Portanto, esposas, eu sei que em uma perspectiva terrena pode, muitas vezes, parecer difícil se submeter ao seu marido, como se tudo isso fosse uma conversa assim autoritária, abusiva, machista. Mas em uma perspectiva celestial, diante do Evangelho, entenda, se você realmente acredita que Jesus lhe salvou e que agora você faz parte do corpo de Cristo, sendo Ele o seu cabeça, então é óbvio, é natural que você vai se submeter ao seu marido. Ainda vai chegar a hora de falar aí para o seu marido, mas não se preocupe com ele agora. Olhe, esposa, para a sua própria vida. Não tem como dizer que Jesus é o seu Senhor, que Jesus é o seu Salvador, se você não quer se submeter ao seu marido, pois essas coisas estão relacionadas. E caso não tenha ficado claro, né, para alguém, Paulo continuou o texto dizendo no versículo 24, enfatizando aí o que ele já acabou de dizer nos versículos 22 e 23. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. A nossa tradução usa termos distintos aí, sujeita e submissa, mas não existe essa distinção no texto original, no qual Paulo usa a mesma palavra. Na realidade, nesse versículo, Paulo usa apenas esse termo apenas uma vez no início, deixando aí subentendido na sequência do texto. Nós poderíamos ler esse versículo assim: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres, em tudo, ao seu marido. E as pessoas tentam, mas não tem como fugir da submissão. Inclusive, note que Paulo não apresenta aí qualificações como se a esposa precisasse ser submissa apenas no caso de ter um marido amoroso, um marido compreensivo. Mulheres, vocês devem ser submissas, porque este é o plano eterno do mistério de Deus, revelado no amor de Cristo por sua igreja. E talvez ainda lutando para ser convencida da submissão, você cultiva no seu coração o pensamento de que se pelo menos o seu marido fosse um pouco mais parecido com Jesus, um verdadeiro líder, amoroso, se pelo menos fosse um pouquinho mais parecido com Jesus, aí sim você estaria pronta para se submeter. Mas será que você estaria pronta mesmo? Eu li, né, e ouvi alguns pastores sugerindo isso, que um marido que lidera como Jesus em amor terá uma esposa submissa. Como se fosse assim natural para a mulher se submeter a um marido amoroso. Mas será? Você já conheceu algum marido que realmente é exemplar, é um excelente cabeça, um marido que lidera sua esposa em amor, mas mesmo assim tem uma esposa marcada pela insubmissão? Aposto até que várias pessoas considerariam que talvez um pastor assim, por causa de uma esposa insubmissa e ruim, estaria desqualificado para o ministério, argumentando que se ele não consegue pastorear a sua esposa, não vai poder pastorear a igreja. Você conhece algum casal assim? Em que o marido é muito bom, mas a esposa é muito ruim. Talvez você tenha dificuldade de pensar em um exemplo concreto, né? Mas que tal um marido que se chama Jesus? Jesus é um bom marido? Ele é perfeito. E a esposa de Jesus? Mulheres, o ponto que eu quero destacar com isso é o seguinte: não vá jogar a culpa da sua insubmissão ao seu marido, pensando, ah, se ele pelo menos fosse melhor, eu iria me submeter. Até o perfeito marido tem uma esposa que ainda é insubmissa. E, obviamente, a culpa é dela, não dele. Por outro lado, se você insiste ainda que seria mais fácil se submeter se o seu marido fosse mais parecido com Jesus, lembre-se que você já está casada com Jesus. Ao rejeitar a submissão ao seu marido na terra, você está rejeitando a submissão ao seu marido nos céus. E no final das contas, Jesus não vai aceitar uma esposa insubmissa. É verdade que, em certo sentido, Jesus já se uniu à sua igreja em casamento. Porém, essa união não está completa ainda. Por enquanto, Jesus é este noivo que está santificando a sua noiva e a preparando para o grande dia das bodas. E Jesus, minha irmã, quer prepará-la para esse dia, ensinando a ser submissa hoje ao seu marido na terra. E permita-me dizer aqui uma coisa muito importante. Se você não gosta dessa conversa de submissão ao marido, o céu não é para você. Não é para você. Porque lá no céu, nós estaremos para sempre em submissão ao nosso marido, Jesus. Então, que Deus possa nos abençoar e que Deus possa abençoar vocês, queridas irmãs, nesse precioso papel. E antes ainda de irmos para a conclusão, eu creio que temos algum tempinho aqui para refletir melhor sobre alguns princípios práticos sobre essa submissão. Eu sugeriria aí 6 princípios para vocês. E eu esclareço de antemão que, se você quiser aí orientações bem concretas, você vai ficar desapontado. Eu temo que uma lista com várias regras específicas para a submissão se aproximaria muito de um legalismo. Eu digo isso porque certamente existem costumes lá na sua casa, específicos, que dizem respeito lá à liderança e à submissão, que não se aplicam necessariamente a outros contextos. E é por isso que eu quero destacar que são apenas princípios, o que não significa que vai ser fácil de praticá-los. Eu suponho que, de forma geral, até que as mulheres aqui da nossa igreja já tenham concordância com o papel da submissão. Isso é muito claro na Bíblia. Nós não estamos aqui numa igreja, eu acho que este assunto assim é tão polêmico. Ainda assim, mulheres, será que vocês estão realmente sendo submissas? Porque acreditar e concordar com a submissão não é a mesma coisa que ser submisso. Portanto, avalie com atenção estes princípios. E para começar, né, escandalizando aí a nossa sociedade tomada pelo feminismo, em primeiro lugar, eu destaco que a submissão é um tipo de obediência, conforme nós lemos lá em 1 Pedro capítulo 3. Até seria muito bom, né, se pudéssemos dedicar um sermão inteiro para esse texto de 1 Pedro. Na realidade, o presbítero César já pregou aqui na igreja nessa passagem. Você pode procurar lá no Spotify. Mas, de toda forma, nós podemos nos apropriar aqui de alguns pontos ressaltados pelo apóstolo Pedro, dentre eles o fato de que, para dar um exemplo das santas mulheres que eram submissas ao seu próprio marido, ele diz assim, 1 Pedro 3,6, tá? O texto está lá na sua liturgia. Ele fala, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. Então, se alguém não gosta da ideia de se submeter ao marido, acho que vai gostar ainda menos da ideia de obedecer ao marido. A Bíblia, porém, coloca submissão e obediência lado a lado. E para escandalizar ainda mais, a Bíblia exalta a piedade de Sara, que chamava o seu marido como? Meu Senhor. Mulheres, imagina só você seguindo este exemplo aí de Sara. Eu até acho que não é necessário que você passe, então, a chamar o seu marido de Senhor. Acho que seria demais aí para o contexto em que nós vivemos. Mas é isso que deve estar no seu coração. E talvez mais importante do que você vai falar com o seu marido é o que você vai deixar de falar com ele. Outro belíssimo princípio que nós encontramos em 1 Pedro é que a submissão da mulher é marcada pelo silêncio. Sem palavra alguma, ele diz, 1 Pedro 3, versículo 1, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Esposas, vocês não têm ideia do poder do silêncio. Escutem aqui o apóstolo Pedro. Eu sei que a gente costuma brincar com essas coisas, mas por amor a Deus, pare de ficar falando na cabeça do seu marido sobre aquilo que você quer que ele mude no comportamento dele. Pare de ficar insistindo. Lá no livro de Provérbios, Salomão compara essa mulher richosa que não para de falar como o gotejar contínuo no dia de grande chuva, ou seja, é aquela goteira insuportável que não para de incomodar. Segundo Salomão, é melhor morar lá no terraço da casa ou mesmo no deserto do que morar com uma mulher assim. Ah, pastor, mas se eu não falar com meu marido, ele não vai tomar a iniciativa em nada. Minha irmã, confie. Não em mim, né? Confie aqui em Salomão, confie no apóstolo Pedro, na palavra de Deus. E fique calado. Mas não só fique calado. Pedro diz aí para você ganhar o seu marido através do seu bom ou do seu honesto comportamento com um espírito manso e tranquilo. Ao perceber na esposa essas atitudes, o marido claramente vai estar muito mais disposto a ouvi-la. E aí sim, com uma devida abertura, respeito, você, mulher, poderá ser uma sábia conselheira. Esse é o terceiro princípio que eu gostaria de destacar sobre a submissão. É evidente que Pedro não está orientando que as mulheres nunca podem falar nada no casamento. Ainda assim, eu acho que todos, até as mulheres, vão concordar comigo que os melhores conselheiros, aqueles que você tem mais disposição para ouvir, são os que falam pouco. É, não é verdade? De uma forma geral, nós não damos muita atenção àquelas pessoas que falam demais, aquelas que dão sempre opinião sobre tudo, mas nós ouvimos aos mais calados que falam apenas em momentos oportunos. O papel da esposa não é o de se submeter concordando com tudo, em silêncio, mas é o de ser a melhor amiga, a conselheira de confiança do seu marido. Portanto, aprenda a conversar com ele, com seu marido, em respeito, em honra, nos momentos oportunos. E isso, não estou dizendo, isso não se aplica apenas às discordâncias que você possa ter com seu marido. No dia a dia, você deve ser essa sábia conselheira, apoiando a autoridade do seu marido, encorajando ele. A mulher não foi criada lá em Gênesis apenas para a multiplicação, mas como imagem de Deus também, ela foi criada para ser uma auxiliadora idônea do seu marido nessa missão de dominar toda a terra, submeter toda a terra. Esse é o papel da mulher também. Agora, eu não quero ignorar a realidade de maridos tolos, de maridos que rejeitam a sabedoria das suas esposas. Isso acontece. Eu mesmo, por vezes, já me comportei assim, como um tolo. Agora, se o seu marido tolo faz parte da igreja, lembre-se que, além de esposa, em Cristo você é irmã do seu marido. E cabe a você, então, aplicar aquilo que Jesus ensinou em Mateus capítulo 18. Se o seu marido insiste em determinado pecado e ele não quer ouvi-la, nem se arrepender, o que você deve fazer? Busque outras pessoas, busque irmãos de confiança na igreja. Isso não vai ser desrespeito, isso não é insubmissão. E ao final pode até ser que o seu marido precise ser disciplinado na igreja. Mas não deixe para procurar ajuda. Faça isso, mas não deixe somente quando a situação estiver crítica. Mas o que fazer se o seu marido for um ímpio? Seja submissa. E confie em Deus, minha irmã, confie em Deus. Este é o quarto princípio que eu gostaria de destacar. Confiança em Deus. O apóstolo Pedro fala das mulheres submissas como aquelas que esperavam em Deus. Portanto, ao invés de ficar falando sem cessar com o seu marido, ore sem cessar com Deus. Confie que Deus, e somente Deus, pode mudar o coração e o comportamento do seu marido. E assim seja submissa ao Senhor, sendo submissa ao seu marido ímpio, e confiando que no plano do mistério de Deus, que dirige todas as coisas, até às vezes as nossas más escolhas, Deus estabeleceu que você se casaria com essa pessoa. Vocês acreditam nisso, meus irmãos? Veja, no final das contas, insubmissão é falta de fé. Porque se você, esposa, realmente acreditar que o seu marido, quem quer que seja, é também parte essencial deste plano de Deus, de fazerem todas as coisas convergirem em Jesus, você vai ser submissa. Confie em Deus. E seja em tudo submissa. O que nos leva aí ao quinto princípio. Agora, voltando ao texto de Efésios, reparamos lá no versículo 24 de Efésios 5, que Paulo usa uma expressão bem forte ao dizer: as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Obviamente, eu preciso ressaltar que a expressão em tudo não dá ao marido uma autoridade absoluta, porque essa autoridade absoluta está apenas em Cristo. Portanto, em situações de conflito entre a autoridade de Jesus e a autoridade do marido, é evidente que a sujeição da mulher está em Cristo, sempre em Cristo em primeiro lugar. E além disso, é natural que existam algumas áreas que estão fora da autoridade do marido, como a consciência da sua esposa, por exemplo. Vamos supor que uma mulher, uma esposa, tenha consciência pesada quanto à ingestão de bebida alcoólica, não quer beber. E aí o marido até pode mostrar para ela um ensino bíblico, mas ele não pode forçá-la a ir contra a consciência e tomar um vinho com ele. A esposa pode ser insubmissa nesse caso, se submetendo à sua consciência diante de Deus. E por fim, eu faço questão de apontar que essa expressão em tudo, de nenhuma forma, inclui a submissão a abusos violentos por parte do marido. Infelizmente, a violência doméstica é um erro muito comum na sociedade, até mesmo dentro da igreja, e nenhuma mulher precisa se submeter a isso. Então, espero que fique claro que a expressão em tudo não pode ser absoluta. De outra forma, a autoridade do marido iria até sobrepor a autoridade de Jesus. Todas as autoridades humanas possuem limites instituídos por Deus. Agora, eu também não quero que esses limites tirem o peso do que Paulo está afirmando aqui. As mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Então, sem se importar tanto em destacar as exceções, como eu fiz, Paulo está querendo mostrar para você, esposa, que não existem áreas da sua vida que você se submete, enquanto existem outras áreas que você vai dizer para o seu marido, olha, aqui é comigo. Não, sejam em tudo submissas. E eu acredito que, de certa forma, apesar do marido não ter autoridade sobre a consciência da sua esposa, essa expressão em tudo inclui, de certa forma, os pensamentos também, a vontade, a disposição e todo o coração da esposa. Porque ainda que você, esposa, possa discordar do seu marido, ou mesmo não se submeter a algum abuso de autoridade, eu creio que é possível demonstrar nas suas atitudes, mesmo em discordância, um espírito de sujeição, de respeito, no qual você quer, você demonstra que quer honrar o seu marido, apesar da discordância. Isso me leva ao sexto e último princípio que eu gostaria de destacar hoje. Talvez o principal deles. A submissão deve ser voluntária e com alegria. Assim como todas as ordenanças bíblicas, toda lei de Deus, a submissão é tanto obrigatória como voluntária. Obrigatória e voluntária. Mas como assim? Veja, Deus ordena que nós obedeçamos a sua lei. É uma ordem, com obrigatoriedade. Mas Deus também espera que nós o façamos de coração, com alegria. Os salmistas, por exemplo, estão sempre exaltando o amor, o prazer que eles possuem na lei de Deus. Portanto, esposas, por um lado, a submissão não é uma escolha para vocês, não é opcional, é uma ordenança de Deus. Mas, por outro lado, você deve se submeter de forma voluntária, com alegria, confiando que a submissão é para o seu bem, é para a sua alegria. Algumas esposas até aceitam se submeter ao seu marido, às vezes até em silêncio, mas com amargura no coração, reclamando no seu íntimo. Não serve isso, não serve essa submissão. Lembra lá de Sara chamando Abraão de meu senhor? Quando que isso aconteceu? Quando que Sara chamou Abraão de meu senhor? Qual é a referência que Pedro está utilizando lá? É uma referência lá de Gênesis, capítulo 18, versículo 12, que diz assim, preste atenção. Riu-se, pois, Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda esse prazer? Então ela estava se referindo ali à promessa de Deus, de que teria um filho com Abraão. Mas a pergunta é, com quem Sara estava conversando quando ela chamou Abraão de meu Senhor? O texto bíblico diz que ela disse isso consigo mesma. Ninguém estava ouvindo. Ou seja, a submissão estava tão entranhada nessa mulher que ela, até em seus próprios pensamentos, chamava o seu marido de meu Senhor. Não era apenas algo externo. Eu sei que a submissão pode parecer muito difícil às vezes, mas coloque o seu coração na submissão, confiando no grande mistério do casamento, que é o plano de Deus de fazer tudo, inclusive a autoridade do marido, convergir em Jesus, em sua união com a igreja, a noiva. Talvez você gostaria de estar casada com um marido melhor. Seria mais fácil se submeter. Mas, minha irmã, você está casada com o melhor dos maridos, com o melhor, com Jesus Cristo. E Ele não quer que você se submeta a Ele simplesmente por uma obrigação, com amargura, reclamando. Jesus o ama, Jesus a ama, Ele quer o seu prazer. Independente de quem seja o seu marido na terra, independente de quais sejam as falhas dele, contemple a face de Cristo nele e se submeta com alegria. Jesus não quer apenas que você se submeta. Jesus quer que você fique empolgada, que você fique contente nessa submissão, sabendo que assim, acima de tudo, Mais do que se submeter ao seu marido na terra, você está se submetendo ao perfeito marido nos céus. Agora, maridos, o próximo sermão será para vocês, né? Para nós, no caso. Então não vá arrumar aí outro compromisso. Mas desde já, lembre-se que a sua autoridade não é exercida pela força. Não saia daqui hoje decidido a cobrar mais submissão da sua esposa. A coroa de autoridade que foi colocada sobre você, como cabeça do lar, é uma coroa de espinhos. Siga o exemplo de Cristo, que sendo nosso cabeça, se sujeitou aos nossos pés, até tomou sobre si os nossos pecados. Eu disse inicialmente que estava um pouco desanimado em tratar sobre esse tema da submissão. Porém, ao longo da semana, eu percebi que, no final das contas, o grande mistério, o propósito eterno de Deus de fazer todas as coisas se submeterem, convergirem em Jesus, é uma história de submissão. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, e por isso criou a mulher, para que juntos eles pudessem dominar a terra em submissão a Deus. Infelizmente, homem e mulher se rebelaram, escolhendo a morte, escolhendo a maldição. Mas o plano do grande mistério de Deus sempre foi o de enviar o perfeito marido, Jesus, que não só se submeteu à vontade do Pai, como se submeteu a nós, se colocando debaixo dos nossos pés, para lavar a nossa sujeira. Ele assumiu a nossa rebeldia, Ele assumiu a nossa insubmissão, Ele permitiu que colocassem sobre Ele uma coroa de espinhos. E assim, em uma sexta-feira de Páscoa, Jesus morreu em nosso lugar, para nos tornar uma esposa linda, gloriosa, sem nenhuma mácula ou mancha. E no terceiro dia, no domingo, no dia do Senhor, Deus ressuscitou Jesus de entre os mortos e o fez subir até os céus, submetendo todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. E assim como aconteceu com o primeiro homem, não era bom que Jesus estivesse só. Por isso Efésios nos mostra que Jesus foi dado à igreja, a sua noiva, para que juntos pudessem dominar toda a terra, sujeitando todas as coisas debaixo dos nossos pés. É por esse motivo que eu disse na introdução que esse sermão não é apenas para as esposas, mas para as solteiras, para as viúvas, para as divorciadas, até mesmo para os homens. Como disse, homens talvez tenham a dificuldade de absorver essa ideia, mas a coisa mais importante sobre nós, homens, é que somos a noiva de Jesus, que se submete a Cristo, nosso Salvador, e o nosso cabeça. Comecei perguntando às mulheres: o que vocês esperam de um marido? Mas essa pergunta deve ser dirigida a todos nós. Os anseios e as necessidades dos nossos corações são maiores do que o universo. E um marido vai conseguir, no máximo, carregar ali algumas caixas pesadas. O único que pode preencher, satisfazer todo o vazio do nosso coração é o perfeito marido, Cristo Jesus, aquele que carrega, que sustenta todas as coisas. Então, ao exemplo de Sara, que possamos não só esposas, mas todos nós, não só da boca para fora, não apenas nas músicas aqui da igreja, nas orações, mas em nosso íntimo, no mais profundo do nosso coração, nos submetermos ao Senhor Jesus e o chamarmos de meu Senhor. Amém.